Let's turn to 1 Corinthians chapter 13.
Vamos abrir em 1 Coríntios 13 novamente.
Last night we considered love and the darkness in ourselves.
Ontem nós consideramos o amor e as trevas existentes em nós.
Tonight I want us to think about love and the darkness in others.
E aí eu quero que nós consideremos hoje o amor e as trevas existentes nos outros.
Let's begin at verse 1 and read through verse 6.
Vamos começar no versículo 1 e ler até o versículo 6. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
We're reminded in the first few verses of this chapter that without love we're nothing.
Os primeiros versículos desse capítulo nos relembram que sem amor nós nada somos.
That our holiest acts are worthless if they're not grounded in the redemptive love of Jesus Christ.
Que os nossos atos mais santos são sem nenhum sentido se eles não tiverem arraigados no amor redentor de Jesus Cristo.
All that we do must spring from a love for God and a love for people.
Tudo que fazemos deve brotar de um amor que temos por Deus e de um amor pelas pessoas.
Last night we looked at the things that block that kind of love in our heart.
Ontem à noite nós olhamos para as coisas que bloqueiam esse tipo de amor no nosso próprio coração.
Verse 4 says that love does not envy, love does not parade itself, it is not puffed up.
Versículo 4 diz que o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece.
Verse 5 says it does not behave rudely and does not seek its own.
Versículo 5, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses.
So we learn that this chapter is not first intended as an eloquent expression of love.
Então nós percebemos que esse capítulo não foi tensionado para ser uma expressão eloquente do amor.
It's not really intended to make us feel good.
Ele não foi feito para fazer a gente se sentir bem.
It is rather provided so that we might make a personal examination of our hearts.
Na verdade, ele foi suprido para nós para que nós possamos fazer um autoexame.
I appreciated the comment of a lady last night who said, "I saw the ugliness of my heart."
Eu aprecio o comentário de uma senhora que veio falar comigo e diz: "Agora eu enxerguei como meu coração é feio."
I hope that we also see the beauty of the Lord Jesus Christ.
E eu espero também que nós vejamos a beleza de Jesus nisto.
But the challenge that we face is not only the darkness in others, but also the darkness that is in ourselves.
Mas o desafio que enfrentamos não é as trevas ou a feiura que existe nos outros, é a feiura que existe em nós.
We've looked at the darkness in ourselves. Tonight, let's look at the darkness in others.
Nós já contemplamos as trevas existentes em nós. Vamos contemplar as trevas existentes nos outros hoje.
There are some questions that we're trying to answer in this message.
Há algumas perguntas que estamos procurando responder nesta mensagem.
First, how does God expect us to respond when we're provoked by other people?
Primeiramente, como é que Deus espera que reajamos quando somos provocados por outros?
Secondly, how are we supposed to think about what is obviously wrong with the people we know?
Em segundo lugar, como é que nós devemos pensar acerca de tudo que nós vemos que está obviamente errado com pessoas que conhecemos?
Thirdly, how should we respond to evil in general as we see it expressed in media and everyday conversations?
Como é que nós deveríamos reagir ao mal que nós vemos expresso hoje na mídia e nas conversas do dia a dia?
And fourthly, what place does the cross and our experience of God's love and forgiveness have in this?
E em quarto lugar, que lugar a cruz e a nossa experiência do amor de Deus e do perdão tem em tudo isso que estamos falando?
How does God's love released in us answer those questions?
Como é que o amor de Deus liberado em nós responde a essas perguntas?
Frederick Buechner wrote this.
Frederick Buechner escreveu o seguinte:
The birth of righteousness and love in this stern world is always a virgin birth.
O nascimento da justiça e do amor nesse mundo tão conturbado é sempre um nascimento virginal.
It is never men nor nations nor all the power and wisdom of men that bring it forth.
Não vem de homens ou de nações ou do poder e da sabedoria humana.
But always God.
Ele sempre vem de Deus.
We can't get beyond that wonderful truth in Romans 5:5.
Não há como nós irmos além dessa bela verdade contida em Romanos 5:5.
The love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, which has been given to us.
O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
And the fruit of the Spirit is love.
E o fruto do Espírito é amor.
There are three ways that sin and weakness and failures in others can contribute to our abandoning love.
Há três formas que os pecados e as fraquezas nos outros, os fracassos dessas pessoas, podem contribuir para que nós abandonemos o amor.
First, when others provoke us.
Primeiro, quando os outros nos provocam.
Secondly, when we're confronted with evil in other people.
Em segundo lugar, quando nós damos de cara com o mal na vida das outras pessoas.
And thirdly, when we're tempted to compromise truth in the name of love.
E em terceiro lugar, quando nós somos tentados a comprometer a verdade em nome do amor.
Or to compromise love in the name of truth.
Ou comprometer o amor em nome da verdade.
Let's notice, first of all, that love refuses to retaliate when provoked.
Vejamos em primeiro lugar então que o amor se recusa a retaliar quando ele é provocado.
I repeat, love refuses to retaliate when provoked.
Eu repito, o amor se recusa a retaliar quando é provocado.
Our verse says that love is not provoked.
Is this the first part? Verse 5, yeah. O texto diz que ele não se conduz inconvenientemente.
Now, the word provoked there in the verse is the word paroxysm.
Essa expressão que ele não se conduz inconvenientemente, que ele não se deixa provocar, a palavra ali presente é a palavra
paroxysm.
Okay, é a palavra paroxysm.
It's a convulsion or a sudden outburst of emotion or action.
É uma convulsão, uma explosão de emoção repentina ou uma ação assim repentina.
We might say he's flying off the handle.
Nós podemos dizer que ele está saindo de controle.
Love guards against being irritated.
O amor se protege contra deixar ser irritado.
Or upset or angered by things said or done to it.
Ou se deixar ficar irado, conturbado por coisas ditas ou feitas contra ele.
Love is not easily angered.
O amor não se ira facilmente.
It is not quick-tempered.
Ele não tem aquele pavio curto, digamos.
It doesn't allow itself to be aroused to resentment.
Ele não se permite ser levado para começar a se ressentir.
It does not yield to provocation.
Ele não cede à provocação.
It is not embittered by injuries.
Ele não fica amargurado quando ele é ferido,
whether real or supposed.
Sejam essas feridas reais ou imaginadas.
Now, this doesn't rule out what we call righteous indignation.
É claro que isso não elimina aquilo que nós chamamos de indignação justa.
Because verse 6 says that love does not rejoice in evil.
Porque o versículo 6 diz que ele não se alegra com a injustiça.
But this word is never used when one is attacked by another person.
Mas esta palavra nunca é usada quando uma pessoa é atacada por outra.
Sometimes we're provoked and the provocation is unintentional.
Às vezes nós somos provocados, mas essa provocação não é intencional.
But it's no less trying.
Mas ela não é menos difícil de se aguentar.
Our words about love are unconvincing if we're angered when things don't go the way we would like them to.
As nossas palavras a respeito do amor não são nada convincentes quando nós deixamos nos irar quando as coisas não funcionam como esperaríamos.
It does no good to say, well, I may lose my temper a lot and really get mad, but it's all over in a few minutes.
Não adianta nada você dizer, ó, realmente eu explodir para mim é coisa muito fácil, mas daqui a pouquinho já passou, tudo não tem mais nada.
So is a nuclear explosion.
Uma explosão nuclear funciona da mesma forma.
There are three things that we need to notice then.
Há três coisas então que precisamos reparar.
First, we must resist the temptation to blame others for our unloving responses.
Primeiro, nós precisamos resistir à tentação de culpar os outros pelas nossas reações nada amáveis.
All excuses must be silenced if the gospel is to have any power in our lives.
Todas as desculpas precisam ser silenciadas se o evangelho tem poder, qualquer poder na nossa vida.
Blame shifting began in the Garden of Eden with the first sin.
O passar a culpa para os outros começou lá no Jardim do Éden.
When God confronted Adam, he said, "It's the woman that you gave me."
Quando Deus confrontou Adão, Adão respondeu, "Foi a mulher que tu me deste."
He was not only blaming the woman, but he was saying to God, "You gave me this woman."
Ele não estava apenas culpando a mulher, ele estava dizendo, "Foi o Senhor que me deu essa mulher."
And then the woman said, "It's the serpent that made me do it."
E aí a mulher diz, "Foi a serpente que me fez fazer o que eu fiz."
And so we all tend to hide when we've sinned and then to blame other people.
Então, a nossa tendência quando pecamos é nos esconder e culpar os outros.
The thought that the pain we've experienced in our lives at the hands of other people is sometimes a justification for our retaliation.
Às vezes, a dor que experimentamos quando outros nos machucam tende a ser para nós uma justificativa para nossa retaliação.
But again, if we justify our sin, this will block God's love in our heart.
Mas mais uma vez, se nós justificamos o nosso pecado, isso bloqueia a ação do amor de Deus no nosso coração.
How many times have you justified your own bitter words or feelings towards someone else by focusing on what they did to you?
Quantas foram as vezes que você já justificou palavras amargas que você proferiu por causa de palavras que outros proferiram antes para você?
When our wrongs are just too obvious to ignore, we practice what is called the 40-60 rule.
Quando os nossos erros são óbvios demais para serem ignorados, nós praticamos aquilo que nós poderíamos chamar da regra dos 40/60.
We might admit, well, I admit that 40% of this is my problem, but 60% of it is their problem.
A gente pode admitir, olha, eu admito que 40% da culpa é minha, mas 60% é sua.
The words of the Lord Jesus Christ as he was being nailed on the cross are etched on my own heart.
As palavras de Jesus ao ser crucificado estão aqui gravadas no meu coração.
Do you remember what he said?
Você se lembra o que ele disse?
Father, forgive them. They do not know what they're doing.
Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
In Acts chapter 7, we have someone else praying like that.
Em Atos capítulo 7, nós temos uma outra pessoa que ora da mesma forma.
We might expect that the Lord Jesus Christ might have such grace and love, but how can men have that kind of love?
Nós poderíamos esperar que Deus e Jesus tivessem esse tipo de amor, mas como é que um homem tem esse tipo de amor?
Stephen is being stoned to death for preaching the gospel.
Estevão está sendo apedrejado até a morte por causa da sua pregação do evangelho.
And as the stones are bouncing off of his body, he says, "Lord, do not charge them with this sin."
E à medida que as pedras estão batendo no seu corpo, ele ora dizendo, "Senhor, não lhes imputes esse pecado."
You'll notice that praying for others who have provoked you is a real key here.
Você já percebeu que orar pelos outros que provocaram você é um elemento chave.
It is the thing that brings forth the love instead of the provocation.
É aquilo que faz brotar o amor em lugar da provocação.
But there's a second thing that we need to understand about the temptation to be provoked.
Mas é uma segunda coisa que precisamos entender com relação à tentação de sermos provocados, de cedermos à provocação.
We should see the weaknesses of others as an opportunity to minister to them.
Nós deveríamos visualizar a fraqueza dos outros como uma oportunidade de ministrar a essas pessoas.
Conflict is not bad, it is inevitable.
O conflito não é ruim, ele é apenas inevitável.
The key is how do we respond to it?
Mas a chave da coisa é como é que nós reagimos ao conflito.
Every conflict is an opportunity to do three things.
Todos os conflitos são uma oportunidade para fazermos três coisas.
First, to glorify God.
Primeiro, glorificar a Deus.
We have to take our eyes off of the problem and the person.
Nós temos que tirar os nossos olhos do problema e da pessoa.
And put them upon God.
E fixá-los no Senhor.
And say, God, how can you be glorified through this situation?
E dizemos, Senhor, como é que tu podes ser glorificado através desta situação?
Secondly, it's an opportunity to serve other people.
Em segundo lugar, é uma oportunidade de servirmos aos outros.
God calls us to minister to those who are displaying weakness.
Deus nos chama a ministrar àqueles que estão exibindo fraquezas.
Thirdly, it's an opportunity to grow in Christ-likeness.
Em terceiro lugar, é uma oportunidade para crescermos na semelhança de Cristo.
Jesus had the cross on his mind on the last night on earth.
Jesus estava com a cruz em sua mente na sua última noite nessa terra.
He gathered with his disciples in the upper room.
Ele se juntou com os discípulos no cenáculo.
And while he thought about the cross in his own mind.
E enquanto na sua mente ele pensava na cruz.
The disciples were around the table talking about who was the greatest among them.
Os discípulos estavam ao redor daquela mesa discutindo quem era o maior entre eles.
Jesus knew that Peter would deny him.
Jesus já sabia que Pedro haveria de negá-lo.
And all the disciples would forsake him.
E todos os discípulos acabariam abandonando a ele.
He saw all of their sin and all of their weakness.
Ele contemplou todo o pecado dos seus discípulos, todas as fraquezas deles.
And he got up and girded himself like a servant and washed their feet.
E ainda assim, ele se aparelhou como se fosse um servo e lavou os pés deles.
This had to be very difficult.
Isso teve que ser uma coisa difícil de se fazer.
It's impossible for us to comprehend what the thoughts of Jesus Christ might have been as he considered going to the cross.
É impossível nós tentarmos conceber quais os pensamentos que passavam pela mente de Cristo à medida que ele aguardava a sua ida para a cruz.
But in the hour of his greatest need,
mas na hora da maior necessidade dele,
he chose to minister to other people.
Ele escolheu ministrar aos outros.
And so God calls us to minister to other people when we see their weakness instead of being provoked by it.
Então Deus nos chama a ministrar as necessidades das pessoas em lugar de nos deixarmos provocar por essas necessidades.
There's a third thing that we need to see in this big principle of being provoked.
É uma terceira coisa que nós precisamos ver nesse princípio de sermos provocados.
We must stand firm in God's unchanging love for us, which frees us then to minister redemptively to others instead of responding defensively.
Nós precisamos nos manter firmes no amor imutável de Deus por nós, o que nos libera para ministrarmos de forma redentora aos outros em lugar de respondermos nos colocando na defensiva.
This is what we were talking about last night, keeping yourself in the love of God.
É isso que nós estávamos falando ontem à noite, mantendo-se no amor de Deus.
You know, people often have the wrong idea when they get married.
É muito comum as pessoas quando se casam ter a concepção errada.
I've counseled a lot of people over the years in premarital counseling.
Eu já fiz muitos aconselhamentos pré-maritais ao longo dos anos.
Oftentimes the man is thinking, this woman is going to meet all my needs.
Geralmente o homem olhando para aquela mulher diz, essa mulher vai suprir todas as minhas necessidades.
And the woman is thinking, this man, he's going to meet all my needs.
E a mulher está pensando, esse homem vai suprir todas as minhas necessidades.
And there's something wrong with that picture.
Existe uma coisa errada nessa concepção.
I describe it as a symbiotic relationship where one is dependent on the other.
Eu descrevo isso como uma relação simbiótica onde um depende do outro.
Kind of like the tick and the dog.
É como se nós falássemos do carrapato e do cachorro.
The tick is on the dog to get what it can out of the dog.
O carrapato está no cachorro para ele obter o que ele precisa do cachorro.
And the husband thinks the wife is the dog.
E o marido acha que a esposa é o cachorro.
And the wife thinks the husband's the dog.
E a esposa acha que o marido é o cachorro.
But we really have two ticks.
Mas na verdade nós temos duas pulgas, não é carrapato, duas pulgas.
And they're sucking the life out of each other.
E as duas pulgas estão exaurindo a vida uma da outra.
And so he says, How can I meet your needs if you're not meeting my needs?
Então aí o marido reclama e diz: como é que eu posso responder e atender às suas necessidades se você não preenche as minhas?
And she says, well, how can I meet your needs if you're not meeting my needs?
E aí ela responde: como é que eu posso preencher as suas necessidades, responder a ela, se você não responde às minhas?
And I tell them that if you expect your spouse to meet your needs, you have empowered them to destroy you.
E eu sempre digo: se você espera que seu cônjuge atenda às suas necessidades, você o capacitou para lhe destruir.
Because it's not possible for a husband to meet a wife's need or for a wife to meet a husband's deepest need.
Porque é impossível um homem atender às necessidades da sua esposa e de uma esposa atender às necessidades do seu marido.
Augustine said, God has made us for himself.
Agostinho disse: Deus nos fez para si.
And our hearts are restless until they find their rest in
him. E os nossos corações estão completamente apavorados e sem descanso enquanto nós não encontramos o descanso no Senhor.
Only Jesus Christ can love you the way you were made to be loved.
Só o Senhor Jesus Cristo pode amar você como você foi feito para ser amado.
Only he can give you the purpose that your heart longs for.
Só ele pode dar o propósito à sua vida, propósito pelo qual o seu coração anela.
And if Jesus Christ is meeting all of your needs,
e se Jesus Cristo está vindo de encontro a todas as suas necessidades,
then you are free to minister to other people.
Então aí você está livre para ministrar a outras pessoas.
Without asking anything at all in return.
Sem pedir nada de volta das outras pessoas.
The Bible says in Jeremiah 2:13, we read this verse last night.
Nós lemos esse versículo ontem à noite. A Bíblia diz em Jeremias 2:13.
My people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water.
Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas.
How evil it is to forsake our God.
Como é terrível nós abandonarmos o nosso Deus.
And to try to make our life work apart from him.
E tentar fazer a nossa vida funcionar sem Deus.
So we need to yield ourselves entirely to the Lord.
Então nós precisamos nos entregar completamente a Deus.
And when we do so, God gives us his love.
E quando nós fazemos isso, Deus nos dá o seu amor.
If love is not provoked when it is wronged,
se o amor não sofrer provocação quando lhe causarem dano,
it is because Christ has met the deepest needs of that heart.
Isso significa que Cristo já preencheu a necessidade mais profunda desse coração.
There are a lot of good desires that we have for one another.
Há bons desejos que nós temos com relação uns aos outros.
But those desires must never become demands.
Mas esses desejos nunca devem se tornar em exigências.
It's good for a wife to desire a godly husband.
É bom uma esposa desejar um marido piedoso, temente a Deus.
But she cannot demand that.
Mas ela não pode exigir isso.
When she demands it, it becomes sinful.
Mas quando ela exige isso, se torna pecaminoso.
It's okay to desire to have godly children.
É bom desejar ter filhos tementes a Deus, piedosos.
But you cannot demand your children be godly.
Mas você não pode exigir que seus filhos sejam piedosos e tementes a Deus.
There's a difference between a goal and a desire.
Existe uma diferença entre um objetivo, um alvo e um desejo.
Goals are things that we have for ourselves.
Objetivos são coisas que nós temos para nós mesmos.
But desires are things we have for other people.
Mas desejos são coisas que nós temos em relação a outra pessoa.
When someone is angry or provoked, it's usually an indication that they have a wrong goal.
Quando uma pessoa se deixa provocar ou fica irada, isso normalmente é sinal de que ela tem um alvo, um objetivo errado.
They're demanding that somebody else change in some way.
Ela está exigindo que uma outra pessoa de alguma forma mude.
And when that doesn't happen, they get angry.
E quando isso não acontece, essa pessoa se ira.
We pray for our desires.
Nós oramos pelos nossos desejos.
But we take responsibility for our goals.
Mas nós assumimos responsabilidade pelos nossos objetivos, alvos.
And so when we see God working in the lives of people, we can be excited about that.
Então quando nós contemplamos Deus agindo na vida das pessoas, isso nos deixa vibrando.
But when we see people not becoming what we would like them to become, that can result in anger in our lives.
Mas quando nós contemplamos uma pessoa não se tornando aquilo que nós esperamos que ela se tornasse, isso pode resultar em ira no nosso coração.
It can result in bitterness or resentment or self-pity or anger.
Pode virar amargura, ressentimento, autocomiseração, depressão, etc.
It can result in anger or depression.
Pode ser virar ira, pode virar depressão.
It can destroy a business, a family, a life, a church.
Pode destruir um negócio, pode destruir uma família, pode destruir uma igreja.
I can't emphasize enough how important it is that we keep ourselves in the love of God.
Eu não posso enfatizar o suficiente o quão importante é nós nos mantermos no amor de Deus.
But secondly, love refuses to keep record of the evil of others.
O amor se recusa a manter um registro do mal feito pelos outros.
Our verse says, love thinks no evil.
O nosso versículo 5 diz que o amor... are you in verse 5?
Mm-hmm. Thinks no evil, the last words.
The last words of verse 5.
Verse 5.
Okay. Ele não se ressente do mal.
Now, the word there, thinks no evil, thinks, is a word that is used in accounting.
Essa palavra que é traduzida por não se ressente é uma palavra que é usada em contabilidade.
It means to keep a list of wrongs that have been committed.
Significa você manter um registro dos erros cometidos.
And what's the purpose of keeping records like that?
E qual é o propósito de você manter um registro de coisas assim?
It's so that we can consult it whenever we need it.
É para que nós possamos consultar essa lista quando tivermos dela necessidade.
So we save it up till the page gets full.
Então nós vamos registrando os males que nos são feitos até enchermos uma página.
And when the page is full, we let them have it.
E quando a página se completa, aí a gente desce a ripa no outro.
This is a sure way for unhappiness, both for us and the one who's doing the record keeping.
Essa, sem sombra de dúvida, é uma forma garantida de nós não vivermos bem, nós e aquela pessoa que nos está causando mal.
This is a word used in Romans chapter 4 in verse 8.
É uma palavra que é usada em Romanos capítulo 4, versículo 8.
Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado.
That word impute means charge to the account.
Essa palavra imputar significa cobrar o que está registrado.
In the book of Philemon, chapter 1 and verse 18, Philemon verse 18 says, "But if he has wronged you or owes anything, put that on my account."
Em Filemon, versículo 18, nós lemos, mas se ele fez alguma coisa errada ou ele deve qualquer coisa a você, coloque isso na minha conta, diz Paulo.
You remember that Paul is talking about Onesimus, the runaway slave.
Você se lembra que Paulo está falando de Onésimo, o escravo fujão.
And he wants Philemon to receive him back again.
E ele quer que Filemon o receba de volta.
If he's done anything wrong, put that on my account.
Se ele fez alguma coisa de errada, bota na minha conta.
This is what it means to keep a record.
Isso é o que significa manter um registro.
Think about the fact that our record has been cleared.
Lembre-se do fato de que o nosso registro foi apagado.
And if you're a Christian, your record has been cleared.
E se você é um cristão, o seu registro foi limpo, foi apagado.
Why would I be keeping records of your evil if God is not keeping record of your evil?
Por que que eu haveria de manter um registro dos erros que você comete para comigo se Deus apagou o registro dos erros que eu cometo com ele?
Who are we to hold people's sins against them as a reason for not loving them?
Como é quem somos nós para manter em mente os erros da pessoa como motivação para não amá-la?
God does not do that.
Deus não faz isso.
Jesus has paid for the sins of those who have believed in him.
Jesus pagou pelos pecados daqueles que nele creram.
And so when we fail to forgive other people, it really shows our lack of confidence in what God has done on the cross.
Então quando nós deixamos de perdoar os outros, o que isso mostra para nós é uma falta de confiança na obra que Jesus fez na cruz.
Justice on the cross was complete.
A justiça na cruz foi completa.
God does not need us to add punishment to people.
Deus não precisa que nós acrescentemos punições aos outros.
2 Corinthians chapter 5 and verse 19 says that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation.
O texto diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
Now, there are two things that I want us to think about in terms of keeping the record of evil on others.
Há duas coisas que eu quero que tenhamos em mente quando nós falamos sobre manter um registro do que os outros fazem errado para nós.
First, love looks for the best in others and covers a multitude of sins.
Primeiro, o amor procura o melhor nos outros e cobre multidão de pecados.
What is your focus when you look at other people?
Qual é o seu enfoque quando você olha para as outras pessoas?
Do you tend to look at what's wrong with them?
O seu foco é ver o que está errado nessa pessoa?
Or do you look for what is best in them?
Ou você procura o melhor existente nessa pessoa?
Rather than dwelling on what people should do or what they fail to do,
em vez de nós nos mantermos naquilo que as pessoas deveriam fazer ou deixaram de fazer,
we can focus on what God is doing in their lives.
Nós podemos focar naquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas.
We need to avoid being law speakers.
Nós devemos evitar ser aqueles proferidores de lei.
We bring judgment much easier than we bring grace.
Nós trazemos juízo com muito mais frequência com as palavras do que nós trazemos graça.
We need to soak our hearts in the gospel.
Nós precisamos ensopar o nosso coração no evangelho.
So that every time our hearts are squeezed, the gospel comes forth.
De forma que quando o nosso coração é apertado, o que sai do nosso coração é evangelho.
Ephesians 4:32 says, "And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you."
Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Whether love covers a sin or in love confronts sin has to do with the level at which it affects your relationship with that person.
Quer aconteça do amor cobrir um pecado ou do amor confrontar um pecado, isso tem tudo a ver com o nível no qual isso afeta o relacionamento com aquela pessoa ou com outras pessoas para honrar a Deus.
In other words, we just need to let the little things go.
Ou seja, devemos deixar as pequenas coisas passarem.
But if there's a personal offense that gets in the way of your relationship with that person,
mas se existe uma ofensa pessoal que atrapalha o seu relacionamento com essa pessoa,
then you need to go to that person like we talked about this morning.
Então você precisa ir até essa pessoa como nós falamos nesta manhã.
Or if that sin dishonors God in some way.
Ou se esse pecado de alguma forma desonra a Deus.
Or if it creates a problem from another person.
Ou se ele cria um problema a partir de uma outra pessoa ou para uma outra pessoa.
The point of love covering sins is that love isn't touchy or sensitive.
A questão do pecado perdoar multidão de pecados diz respeito ao fato de que o amor não é aquela coisinha que com tudo já está armada.
Neither is it censorious.
Ele também não é censurador.
That is inclined eagerly to criticize people.
Ou seja, ele não é inclinado a ter aquela tremenda tendência de criticar os outros.
Looking for the good things in people's lives does not mean you're unaware of the bad that is there.
Procurar coisas boas na vida dos outros não significa que você não esteja côncio das coisas ruins que existem nela.
But it means that you believe that gospel love is God's way of dealing with that sinfulness.
Mas significa que você crê que o amor do evangelho é a forma de Deus lidar com aquela pecaminosidade.
The second thing I want us to see about this,
segunda coisa que eu gostaria que víssemos com relação a isto,
is that relational love is based on a biblical understanding of forgiveness.
É que o amor relacional se baseia numa compreensão bíblica do perdão.
Forgiveness is not a feeling.
Perdão não é um sentimento.
It is a conscious choice that we make.
É uma escolha consciente que nós fazemos.
Forgiveness is not a one-time event.
Perdão não é um evento que acontece uma vez na história.
It's the ongoing work of the Spirit.
É a obra continuada do Espírito em nós.
Haven't you experienced this in your own life?
Será que você já não passou por isso na sua própria vida?
Someone has offended you and you felt lots of pain, but you forgave them.
Alguém lhe ofendeu, você sentiu muita dor no coração, mas você perdoou essa pessoa.
But you woke up the next morning.
Mas na manhã seguinte você acorda.
And you felt offended all over again.
E de novo você se sente ofendido por aquilo.
Yesterday you had forgiven them.
Ontem você tinha perdoado a pessoa.
But here's that offense again in your heart.
Mas mais uma vez você contempla aquela ofensa no seu coração.
Forgiveness is something that we must walk in.
Perdão é algo em que devemos caminhar.
And so it's not just a one-time event, it's an ongoing work of the Spirit.
Então não é um evento único no tempo, é uma obra contínua do Espírito no nosso coração.
It's really not helpful to say that forgiveness is forgetting.
Não ajuda muito a gente dizer que perdoar é esquecer.
God has forgiven us.
Deus nos perdoou.
But he doesn't have amnesia.
Mas Deus não tem amnésia,
or Alzheimer's,
ou doença de Alzheimer,
or any other kind of mental lapses,
ou qualquer outro lapso mental.
God knows everything about us.
Deus sabe tudo a nosso respeito.
He's never had a new thought.
Ele nunca teve um pensamento novo com relação a isso.
And yet he does not hold our sins against us.
E ainda assim ele não mantém os nossos pecados na nossa conta.
That's what forgiveness means.
É isso que perdoar significa.
And so as we consider that, we understand that forgiveness of another means to cancel the debt that they owe.
Então, quando nós estudamos isso, nós entendemos que perdoar uma outra pessoa significa cancelar a dívida que ela tem para conosco.
In order to provide an opportunity for their repentance.
Para providenciar, prover a essa pessoa uma oportunidade para ela se arrepender.
And to restore the broken relationship.
E para restaurar o relacionamento que foi fracionado.
Why is forgiveness our greatest need?
Por que que o perdão é a nossa maior necessidade?
Because it opens up the possibility of a relationship with God.
Porque ele abre a possibilidade de um verdadeiro relacionamento com Deus.
I think this is what's behind Piper's new book, The Gospel is God.
Eu creio que esse é o princípio que está por trás daquele novo livro do John Piper, O Evangelho é Deus.
The ultimate thing about the gospel isn't forgiveness.
A verdade final do evangelho não é o perdão.
Forgiveness is just getting out of the way what blocks us from knowing and loving God.
O perdão é simplesmente tirar da frente aquilo que nos atrapalha, nos bloqueia de amar a Deus.
Forgiveness isn't just about going to heaven.
Perdão não diz simplesmente a respeito a ir para o céu.
If God were not in heaven, it would not be heaven.
Se Deus não estivesse no céu, o céu não seria céu.
It's all about knowing and loving God.
Diz a respeito tão somente de amar a Deus.
And so God wants us to have a relationship with him that's alive and that's real.
Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com ele que seja vivo, que seja verdadeiro.
And God wants us to have relationships with one another that are alive and real and loving.
E Deus quer que tenhamos relacionamentos uns com os outros também que estejam vivos, que sejam reais, que sejam amorosos.
And forgiveness really is an invitation to reconciliation.
Na verdade, o perdão é um convite à reconciliação.
It cancels the debt that is owed.
Ele cancela a dívida existente.
But it does not lend new money until repentance occurs.
Mas ele não empresta mais dinheiro até que o arrependimento ocorra.
There's a third thing and a final thing that we need to see about this.
Há uma terceira verdade que nós temos que considerar com relação a esse mal existente nos outros.
Love refuses to rejoice in the evil of others.
O amor se recusa a se regozijar no mal existente nos outros.
Verse 6 says that it does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth.
O versículo 6 diz: ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
I want us to think for a moment, first of all, about the appeal of evil.
Eu quero que nós paremos para pensar primeiramente acerca do apelo que o mal nos faz.
Love does not rejoice in iniquity.
O amor não se regozija na iniquidade.
But oftentimes we find ourselves rejoicing in iniquity.
Mas não é incomum nós nos encontrarmos nos regozijando na iniquidade.
There is a certain appeal that is in evil.
Há um certo apelo existente no mal.
And we see this in the very first sin.
E nós vemos isso presente no primeiro pecado.
In Genesis 3:6 we see the tree of the knowledge of good and evil described. In this way.
Nós vemos a árvore do conhecimento do bem e do mal descrita da seguinte forma em Gênesis 3:6.
It was a tree that was good for food.
Era uma árvore que era desejável como fruto para se comer.
And it was pleasant to the eyes.
E ela era agradável aos olhos.
And a tree desirable to make one wise.
E desejável para dar entendimento.
When we think about Moses making a choice as a young man whether he would be with God's people or whether he would remain an Egyptian in their wonderful court.
Quando nós vemos Moisés tendo que fazer a escolha ainda como jovem de ficar com o povo de Deus ou continuar naquela posição privilegiada que ele tinha na corte do Egito.
The Bible says in Hebrews 11:25 that he was choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin.
A Bíblia descreve essa ação de Moisés com as seguintes palavras, que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado.
The point I want to make here is that sin is something that may be enjoyed.
Eu quero deixar claro uma coisa aqui, o pecado talvez seja algo que possa ser desfrutado.
There is a kind of pleasure in sin, isn't there?
Existe um certo prazer no pecado, não é verdade?
There is a way that seems right to a man, but the end thereof are the ways of death.
Há caminho que parece reto ao homem, mas ao seu final é caminho de morte.
Sin is seeking satisfaction in anything else but God.
O pecado é buscar satisfação em qualquer outra coisa ou pessoa que não Deus.
But again and again we see this appeal of evil.
Mas nova e novamente nós vemos esse apelo do mal presente.
Proverbs 9:17 says, "Stolen water is sweet, and bread eaten in secret is pleasant."
Em Provérbios 9, versículo 17, nós lemos, "As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável."
Because of our sinful fallen nature, there is a part of us that actually enjoys sin.
Por causa da nossa natureza caída, existe uma parte do nosso ser que gosta do pecado.
We actually long for what is forbidden.
Na verdade, nós anelamos por aquilo que é proibido.
Romans chapter 7 and verse 8 explains this.
Romanos 7, 8 explica isso para nós.
Paul says, "But sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire."
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência.
What Paul is saying there is, when the law said, "Don't do that," I wanted to do that.
O que Paulo está dizendo é que quando a lei dizia não faça isso, eu queria fazer aquilo.
Everyone has seen the piece of candy on the table when the little child is standing next to it.
Todo mundo já viu aquela cena daquele docinho que está na mesa e a criança está do lado.
And you say to that child, "Don't touch that piece of candy."
E você diz para a criança, não mexa nesse doce.
And the child, what does he do?
O que que a criança faz?
Looks both ways and takes the candy.
Olha para os dois lados para ver se ninguém está olhando e pega o doce.
He does so because he was told not to.
Ele faz isso porque lhe disseram para não fazer.
And there is something in our fallen nature that is stirred up by a commandment not to do something.
E há algo na nossa natureza caída que é assim ouriçado por um mandamento que diz não faça.
This propensity to enjoy evil is unchecked in an unbeliever.
Essa propensão para desfrutar do mal passa batida na vida de um incrédulo.
It explains why they can give themselves so fully to their idols.
Isso explica para nós por que essas pessoas se entregam de corpo e alma para seus ídolos.
And reject God at the same time.
E ao mesmo tempo rejeitam a Deus.
Sin is therefore not only tolerated in our society.
Então o pecado não é apenas tolerado na nossa sociedade.
But it is celebrated in our society.
Ele é celebrado na nossa sociedade.
People are rejoicing in evil.
As pessoas se regozijam no mal.
Just think about the movies and the sitcoms that are on TV.
Pense nos filmes que são exibidos na TV, essas novelas enlatadas que são exibidas.
People pay lots of money to go to movies to be entertained by this stuff.
As pessoas pagam bastante dinheiro para ter esses filmes, para serem entretidos por isso.
Many people would not think about missing their favorite afternoon soap opera.
Muitos não concebem perder a sua novelinha das 7 ou das 8.
And think about all the periodicals that people read.
E pense nos periódicos que as pessoas leem.
Especially those that are at the checkout counter, just as you're getting your groceries.
Especialmente aquelas revistas que estão ali do lado da máquina registradora à medida que você vai passar com as suas compras.
All about gossip and rumors and sin.
São revistas que têm tudo a ver com fofoca, com pecado, com sexo.
And people grab them and they're reading through them and looking at them.
E as pessoas estão ali esperando a sua vez de passar naquela fila, então pegam aquelas revistas e começam a folhear.
Because evil sells.
Porque o mal se vende.
And people rejoice in evil.
E as pessoas se regozijam no mal.
To rejoice in the iniquity of other people is a sign of deep debasement.
Regozijar-se no mal na vida de outras pessoas é um sinal de profundo
deep debasement, like deep depravity or...
é sinal de grande depravação.
Romans chapter 1 verse 32 describes this for us.
Romanos 1:32 descreve isso para nós claramente.
Who knowing the righteous judgment of God that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them.
Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.
To approve sin is to applaud sin.
Aprovar o pecado significa aplaudir o pecado.
Now, sometimes this rejoicing in evil can manifest itself in a religious atmosphere.
Às vezes esse regozijar-se com o mal pode se revelar numa atmosfera religiosa.
It comes out in a kind of preaching that emphasizes sin and condemnation.
Ele brota assim naquela pregação que enfatiza o pecado e a condenação.
It is almost a strange kind of rejoicing in everything that's wrong about us.
É uma espécie de regozijo estranho de tudo que está errado conosco.
And it never gets around to the gospel and forgiveness and grace.
Jamais chega ao ponto de realmente pregar o evangelho, o perdão do evangelho, a graça do evangelho.
It is guilt driven and works based without freedom.
Ele é uma pregação que é baseado em culpa. Ele é norteado por esforço próprio.
This rejoicing in iniquity is the driving force of gossip.
Esse regozijo com a iniquidade é a força impelidora da fofoca.
Wanting to know or share the latest dirt on someone.
Querendo saber ou querendo partilhar a última sujeira de uma pessoa.
And gossips wouldn't have much to say if they didn't have a ready audience.
E a fofoca não teria muito a dizer se não tivesse um auditório pronto para ouvir.
But notice that our verse here says that love does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth.
E mas repare que o nosso versículo diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
Love applauds the truth.
O amor aplaude a verdade.
This is our final point.
É o nosso último ponto.
It's not truth in general, but God's truth that love rejoices in.
Não é na verdade como um todo, mas é na verdade de Deus que o amor se regozija.
Psalm 1 says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly."
O Salmo 1 diz para nós: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios.
Or stands in the way of sinners.
Não se detém no caminho dos pecadores.
Or sits in the seat of the scornful.
Nem se assenta na roda dos escarnecedores.
But his delight is in the law of the Lord.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor.
And in his law he meditates day and night.
E na sua lei medita de dia e de noite.
And he shall be like a tree planted by the rivers of water.
Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas.
That brings forth its fruit in its season.
Que no devido tempo traz o seu fruto.
His leaf also shall not wither.
A sua folhagem não murcha.
And whatever he does shall prosper.
E tudo que ele fizer será bem sucedido, prosperará.
And so there is this delighting and rejoicing in the truth.
Então existe esse deleite, esse regozijar-se com a verdade.
Love is kind and considerate.
O amor é bondoso, ele tem consideração para com os outros.
But it does not compromise the truth.
Mas ele não compromete a verdade.
The focus of love is not on the wrong of others.
O foco do amor não é no erro cometido pelos outros,
but on that person in light of the gospel.
Mas sim naquela pessoa à luz do evangelho.
One of the most familiar sayings of Jesus is, "You will know the truth, and the truth will make you free."
Uma das frases mais famosas de Jesus é, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará."
So we should love the truth.
Então deveríamos amar a verdade.
It's the path of freedom.
É o caminho da liberdade.
Only the truth of the gospel can liberate us.
Somente a verdade do evangelho pode nos libertar.
Both from the penalty of sin and from the power of sin.
Tanto da penalidade do pecado quanto do poder do pecado.
It's true that we're all broken and sinful people.
A verdade é que nós somos pessoas quebrantadas e pecadoras.
And even as forgiven people, we're undone by a look at how poorly we love one another.
E mesmo como pessoas perdoadas, nós não nos sentimos bem quando percebemos quão tenuamente nós amamos os outros e perdoamos os outros.
But this chapter is not just a beautiful description of love.
Mas lembrem-se que esse capítulo não é apenas uma bela descrição do amor.
It is a hard truth and fact that we, like the Corinthians, find life more appealing when we live it on our own terms rather than on God's terms.
Mas na verdade esse capítulo é uma revelação da difícil verdade de engolirmos, que como os coríntios, nós encontramos, vemos a vida mais atraente para nós quando nós a vivemos conforme nós bem entendemos e não conforme Deus quer que vivamos.
You'll notice that these last words we have that negative and that positive.
E nós, olhando para essas últimas palavras, nós temos o negativo e o positivo.
Love does not rejoice in evil, but it rejoices in the truth.
O amor não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade.
Fawcett says this.
Fawcett diz o seguinte:
The last negative proposition is rounded off with its positive counterpart.
A última proposição negativa é, por assim dizer, arredondada com a sua contraparte positiva.
Because love must take sides with the truth.
Porque o amor precisa cerrar fileiras com a verdade,
which is here personified.
Que aqui é personificada.
The false charity which compromises the truth.
O falso amor ou caridade que compromete a verdade,
by glossing over iniquity,
ao dar glamour à iniquidade,
is thus condemned.
É por isso condenado.
So we find ourselves at the cross again.
Então mais uma vez nos encontramos aos pés da cruz,
where we see truth and love,
onde nós vemos a verdade e o amor,
in the person of Jesus Christ,
personificados em Cristo Jesus.
If we want to know what love is,
se queremos saber o que que é amor,
we don't need to look in a dictionary.
Não precisamos abrir o dicionário.
We need to look at Calvary.
Nós precisamos contemplar o Calvário.
For this is love.
Pois isso é amor.
Not that we love God.
Não que nós tenhamos amado a Deus.
But that He loves us.
Mas sim de que Ele nos ama.
And gave Himself.
E Ele se deu.
To be the propitiation for our sins.
Para ser a propiciação pelos nossos pecados.
And true love exalts and applauds this truth.
E o verdadeiro amor exalta e aplaude esta verdade.
Let's pray together.
Vamos orar juntos.
Father, we thank you for your love for us.
Pai, nós te agradecemos por teu amor por nós.
It is eternal and it is unchanging.
Ele é eterno, ele é imutável.
We thank you that you spared not your only son.
Obrigado porque tu não poupaste o teu próprio filho.
But you delivered him up for us all.
Mas tu o entregaste por nós todos.
How much more will you not freely give us all things?
Como não haverás de nos dar livremente todas as outras coisas?
God, make us lovers of one another.
Senhor, torna-nos amantes uns dos outros.
Help us to love you with all of our hearts, minds, souls and strength.
Ajuda-nos a amar-te com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração.
And help us to love one another as Christ loved us.
E ajuda-nos a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou.
In Jesus' name.
Em nome de Jesus.
Amen.
Amém.